Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com Ítalo Matheus Madalena, futuro presidente da Associação de Melipolicultores e Apicultores de Araxá. Vamos destacar a importância das abelhas, a produção de mel na cidade e a criação de abelhas sem ferrão. Ítalo, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Alexandre. Satisfação é toda minha, né? Poder sempre falar aí desses animais que são incríveis e poder explicar um pouco, tirar, desmistificar, né, a questão das abelhas, porque normalmente todos têm receios, né, quando se fala de abelhas. Então, desmistificar, ensinar um pouco para que a população possa conhecer mais sobre esse mundo incrível que são as abelhas.
Inicialmente, Ítalo, eu gostaria que você explicasse, né? Eu anunciei aqui que você é o futuro presidente, né, da associação. A associação está em fase de criação, em fase de conclusão, aí para iniciar suas atividades, não é isso?
Exatamente, Alexandre. Futuro presidente, vamos dizer quem são os associados aí, né? Meu nome está lá para realmente ser o presidente e vai depender de todos aí. E sim, nós estamos aí no intuito de fundar uma associação, né, dos meliponicultores e apicultores da cidade de Araxá, inicialmente com meio aí na questão da preservação e conservação das abelhas nativas, que são as abelhas sem ferrão, que são as abelhas que eu crio, mas também resolvemos juntar aí com os apicultores para que possamos dar mais subsídios e desenvolver, né, a questão da não só da meliponicultura, mas da apicultura na cidade e região, tá? É de suma importância esses insetos aí, esses animais, e também eles trazem renda, né, para o pessoal de Araxá, que já fazem aí de maneira informal esse trabalho aí de colheita de mel, de pólen e os demais produtos aí das nossas abelhas.
Qual que é a diferença entre apicultura e meliponicultura?
Bom, Alexandre, a diferença entre a apicultura e a meliponicultura, a apicultura ela veio primeiro, né? Desde os primórdios que veio lá da Europa, né? A apicultura, então, se dá a criação de abelhas com ferrão, né, chamada Apis mellifera, ou mais conhecida como Europa, como africanizada, é a abelha que ferroa, tá? Essa, então, é a criação da apicultura. A meliponicultura vem dos meliponínios, ou meliponídeos, que são as abelhas sem ferrão. Elas teve ferrão, mas por falta de necessidade, o ferrão delas foi atrofiado durante o tempo. E são as nossas abelhas nativas, abelhas brasileiras, abelhas indígenas, não só brasileiras, né, porque ela tem em vários locais do mundo aí, mas são abelhas sem ferrão. Quando se fala de meliponicultura, é abelha sem ferrão.
E por isso, criar essas abelhas pode ser considerado como uma prática mais fácil, Ítalo? Qualquer pessoa pode ter um meliponário? A diferença em relação ao apiário?
Sim, com toda certeza, né? Qualquer pessoa pode se criar assim abelha sem ferrão. Por quê? Por ser de fácil manejo, de mais fácil manejo que as abelhas da Europa, e por poder criar dentro da cidade, tá? E por não apresentar risco nenhum aí para quem tem alergia, para crianças. Eu tenho filhos, os meus filhos lidam comigo lá nas abelhas, mesmo que de maneira lúdica, brincando, mas eles lidam comigo nas abelhas. E a diferença entre você se criar um meliponário com um apiário, é que para começar, as caixas de Apis são muito maiores. Então, normalmente se necessita de equipamentos, né, de proteção, né, EPI de proteção para não ser atacado, e precisa de outra pessoa para ajudar no manejo, por elas serem caixas maiores e mais pesadas. Já na meliponicultura, você pode ter dentro da sua casa, como hobby, hoje se cria muito abelhas como pet mesmo, você ter lá para observação e ainda ter a sua própria colheita de mel dentro da sua casa. Olha que interessante isso, né? E a caixinha é petitinha, uma criança consegue carregar, depende da espécie. Porque nós estamos falando aí de abelha sem ferrão, existem mais de 350 espécies de abelha sem ferrão só no Brasil.
É muito interessante realmente, né? Agora uma dúvida que muitas pessoas têm, quanto tempo leva uma colmeia de abelhas para iniciar a produção do mel?
É muito importante se falar disso daí, mas antes trazer um pouco sobre como é a formação de uma colônia, tá? A formação de uma colônia ela é dada por uma rainha que comanda todo o enxame e tem as operárias que fazem o trabalho que a rainha manda para elas fazerem, né? E todas as abelhas elas passam por diversas funções dentro da colmeia, desde limpeza da caixa, como produção do ambiente ali mesmo, a construção dos invólucros, né, que elas fazem para proteção do ninho, construção dos potes onde ela vai armazenar os alimentos. Então, primeiro precisa ter essa estrutura para elas começarem a trabalhar. E as abelhas, elas se multiplicam naturalmente. Então, quando se começa uma multiplicação dessa, elas levam em torno de 3 a 4 meses para começar a se produzir o mel. Para começar a ter uma quantidade de mel. Porque é muito importante se falar também que as abelhas se alimentam do mel. Não só do mel, mas do pólen. Esse é um alimento delas. Né? A gente utiliza de gaiato, eu costumo dizer. Utiliza da boa vontade delas. Então, por isso que quando a gente vai fazer a retirada do mel, a gente não se deve retirar todo o mel da abelha também, porque é o alimento dela. Então, quando uma colmeia é nova, de 3 a 4 meses. Mas a todo momento elas já estão produzindo, porque elas precisam se alimentar. Mas para estocar, uma colônia nova de 3 a 4 meses aí.
É muito interessante a gente verificar como que é muito organizada, é praticamente uma sociedade mesmo ali, que tem uma hierarquia que é bastante respeitada, né?
Ó, é muito interessante, Alexandre, falar sobre isso, porque realmente é uma hierarquia, né? E eu costumo dizer que é mais respeitosa do que a nossa própria, que somos os seres inteligentes, né? Nos intitulamos inteligentes, mas acaba que em questão de respeito e de hierarquia, as abelhas, elas são muito mais evoluídas do que a gente, porque cada uma tem a sua função e cada uma respeita realmente o que é designado a ela. E é muito interessante porque todas elas trabalham dentro da colmeia.
É muito rápido, né? 3 a 4 meses para uma nova colmeia começar a produzir mel, realmente é um processo bastante ágil. Há diferença entre o mel produzido por abelhas sem ferrão?
Claro, totalmente diferente. Os mel das abelhas da Europa, ele é um mel que ele tem uma concentração de água menor, de realmente água, né? De água menor. Chega a 20%, é 80% de néctar e 20% só de água. Tanto que o mel de abelha Europa é um alimento que não é perecível. É um fato interessante que existem relatos, né, estudos de mel que foram coletados nas tumbas dos egípcios de milhares e milhares de anos, e quando retiraram o mel ainda estava comestível, ainda estava para uso, né? Por ele não perder. Já o mel das abelhas sem ferrão, eles têm uma concentração de 40% a mais de água. Então ele é um mel que ele precisa ser trabalhado, processado para ser comercializado. Ou quando você está na sua casa, ele deve ser mantido na geladeira para não perder. E em propriedades medicinais, o mel das abelhas sem ferrão, eles têm até 8 enzimas a mais que são benéficas à saúde. O mel é um alimento muito importante. Se falando em mel, no Brasil a gente tem a cultura de usar o mel como remédio, né? Mas nos outros países desenvolvidos, o mel é um alimento que deve ser consumido diariamente, porque ele protege contra inflamações, ajuda na imunidade, protege contra ferimentos. Passar o mel no ferimento, ele ajuda na cicatrização por ter ação antibactericida, antifúngica, antiviral. Então o mel é de suma importância para a gente.
Qualquer pessoa pode consumir mel de qualquer idade, desde crianças até idosos?
Há restrições em crianças, né? Restrições em crianças e pessoas que às vezes podem ser alérgicas a algum composto do mel. Crianças, a medicina, né, fala que até 2 anos não é bom fazer o consumo por causa do botulismo. Tá? Mas os meus filhos mesmo, para tratamento de saúde, a médica já liberou a partir de 1 ano, mas com alguma restrição. Então, crianças a partir de 2 anos para consumo de mel. E adultos, sem problema nenhum. O diabético também, ele pode tomar o mel. Lógico, com restrição, né? Não fazer o abuso. Mas pode sim, todas as idades podem se tomar mel.
A abelha sem ferrão produz também própolis, que é um produto extremamente rico e procurado, né?
Exatamente. Própolis, elas produzem sim. Todas as abelhas, elas produzem própolis. E, como dito, também é um própolis mais selecionado e mais benéfico que o das abelhas com ferrão, o própolis da abelha sem ferrão.
Outra dúvida que as pessoas normalmente têm é com relação a como comprar o mel, né? Gostaria que você desse algumas dicas, né, para os nossos ouvintes, para ajudar na hora de identificar se o mel é realmente puro, se o mel é de qualidade. Tem como fazer essa diferenciação?
Para o consumidor final, pegar na prateleira é complicado. Então você tem que comprar de pessoas que você tem um certo conhecimento, que já produz um mel de qualidade, né? Que realmente seja um mel originado das abelhas e sem alteração. Mas há alguns testes, sim, que você pode procurar na internet, que dá para se fazer em casa, né? Para verificar a autenticidade do mel. Vou desmistificar aqui um pouco sobre a questão da cristalização do mel. Quando se fala, o mel cristalizou, não é um mel puro. Não, isso é uma mentira. O mel, ele cristaliza, sim, o mel de abelha, ele cristaliza. Isso depende muito do ambiente, Depende muito da florada que foi colhido o mel, depende de onde ele está sendo armazenado, depende de quanto tempo ele está. Então, tem vários fatores que fazem o mel cristalizar. Um dos fatos mais interessantes, aí, uma das verificações mais fáceis de se fazer, é quando você pegar um mel, colocar um pouquinho de água no copo e derramar o mel e dar uma chacoalhada no copo. Você vai balançar o copo. Se o mel não se desfazer no fundo dele e ficar com umas ondulações, é mel puro. Se ele for adulterado, ele normalmente derrete mais rápido com a água, ele dissolve com a água. Então essa é uma das maneiras. Agora, outra maneira mais legal de se fazer é com iodo. Dá uma pesquisadinha na internet aí, compra o iodo na farmácia, pinga no mel, que dá para saber se ele é adulterado ou não.
Agora, Ítalo, é verdade que a importância das abelhas vai muito além da produção do mel?
Nós estamos falando aí dos produtos que elas fazem, né, ou que elas produzem, né, mas a produção do mel é o de menos na colmeia. É benéfico para a gente? Muito. Mas a maior importância das abelhas é a ação da polinização das plantas, porque é aí que garante a sobrevivência não só da humanidade, mas dos animais, de tudo que existe na Terra. Uma possível extinção aí das abelhas, né, uma hipotética extinção das abelhas, a humanidade só sobreviveria 5 anos no máximo. Eu acredito que nem 5 anos elas sobreviveriam, porque 70% dos alimentos que chegam até a nossa mesa é de responsabilidade de polinização das abelhas, é de responsabilidade delas. Ou seja, se faltar as abelhas, não há alimento. Se não há alimento, não há vida. Então é de suma importância nós preservarmos, conhecermos e não matarmos, não agredirmos, né? Eu digo aí em questão também dos os ouvintes que estejam aí, que são produtores, né, ou de café, ou de qualquer outra cultura que seja, tomar essa consciência que elas podem auxiliar na questão da polinização das suas culturas e eles ter a consciência também de não pulverizar ou pulverizar venenos que não seja tão agressivo para elas, que hoje nós temos essas opções.
Atualmente, Araxá tem muitos meliponicultores e apicultores, Ítalo?
Nós temos um grupo formado aqui, é um grupo de WhatsApp, né, que eu comecei a encabeçar esse grupo desde que eu comecei a minha criação. Eu faço parte aí da meliponicultura já faz 3 anos. Então eu comecei com esse intuito aí da meliponicultura e aí foram agregando os apicultores. Hoje nós somos em torno de 70 dentro desse grupo. Mas existem sim várias e várias outras pessoas que ainda não se agregou, não, a gente ainda não conhece, está crescendo, que são ou meliponicultores de criação por hobby mesmo, ou apicultores que trabalham já mesmo com mel aqui na cidade de Araxá. Eu acredito aí que em torno de uns 200 hoje aqui nós devemos ter na cidade de Araxá.
Quem tem interesse em saber mais, né, sobre a arte de criar abelhas, quem está nos acompanhando aqui, né, já pensou, nossa, eu gostaria de produzir mel, né, principalmente com essa opção da abelha sem ferrão, né, que é mais fácil e menos perigoso. Você fornece abelhas, o pessoal da Futura Associação vende colmeias, vende aquelas caixas de produção, como que a pessoa quer iniciar aí essa arte de criar abelhas sem ferrão, com ferrão, podem entrar em contato com vocês?
Claro, claro, Alexandre. A gente fornece, né, as abelhas, né, a gente tem várias espécies aí, e quem não quer adquirir a sua abelha aí, é possível capturar abelhas também com iscas, com ninhos iscas, né? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, para que as pessoas possam me procurar, possam conhecer um pouco mais lá também, é o @meliponarioliberdade. O liberdade, o B do meio da palavra, é com EE, que é bi de abelha, liberdade. Então é só pesquisar aí Meliponário Liberdade, que vai conseguir me encontrar lá. Se quiser saber mais, conhecer mais, pode me contactar. Se quiser começar a criar abelha, vai ser um prazer. A gente está disposto aí, o pessoal da associação está disposto aí a ensinar, a passar o que a gente conhece e aprender mais, porque a gente nunca sabe de tudo, né? E vai morrer sem saber. Mas é sempre um prazer falar das abelhas aí e poder mostrar um pouco mais sobre esse universo fantástico.
Nós agradecemos a participação do futuro presidente da Associação de Meliponicultores e Apicultores de Araxá, Ítalo Matheus Madalena. Este o nosso Papo Sério de hoje.